Ora então cá estamos para mais um pop-up, o programa de rádio, não, peço desculpa, que isto do confinamento cria vários problemas. O programa da Rádio Observador, em que a cultura pop é analisada à lupa por um grupo de gente raro de encontrar, até porque estão todos em casa. São eles Maria Ramos Silva, olá Maria.
Olá.
Bruno Vera Amaral.
Olá.
E Pedro Buxerim Mendes.
Viva, como estão?
Pedro, estás-te a dar bem com este isolamento?
Sim, não me estou a dar mal.
Pronto. Estava à espera de uma resposta mais filosófica, mas chega-nos esta simplicidade.
Mas já foste
abordado pelas autoridades ou não?
Eu saio de casa com alguma frequência para fazer run my errands, né? Nós não temos claro. Esta expressão em português.
Naturalmente.
Então, para fazer no fundo o que tenho a fazer. Sempre que saio de casa lembro-me de um pretexto para sair, não vá ser parado pelas autoridades que me digam o que está o senhor a fazer na rua e ao que eu responderei, olha, não faço a menor ideia e assim
Exato.
Posso ser preso. Portanto, arranjo sempre um pretexto.
Tens uma lista, tens uma lista. Sim, Bruno, como é que estás a lidar com a situação?
Não.
É isso.
Não, com filhos, com os filhos em casa, tem sido um desafio, porque quer eu, quer a minha mulher, estamos a trabalhar em casa e é preciso acompanhar os miúdos, quer dizer, e entretê-los também, para além das tarefas escolares. E depois fazer tudo o que é preciso em casa, não é? Desde as refeições a manter a casa minimamente limpa. Portanto, tem sido um desafio grande e creio que será esta a realidade para uma grande parte das famílias portuguesas que têm crianças em idade escolar.
Já a Maria, Maria, tu estás a redescobrir o prazer de ir ao supermercado.
É verdade, e a entornar café em cima de comandos de televisão e ao mesmo tempo também a descobrir brincos que eu achava perdidos há meses no quarto, portanto tem coisas boas, tem coisas más, mas está a ser uma aventura.
É uma boa frase, coisas boas e coisas más. Muito bem, esta semana vamos falar de notícias, provavelmente o conteúdo mais pop do momento, mas antes vamos à boa dica. E na boa dica desta... Eu hoje estou todo enrolado, isto não está fácil. Na boa dica desta semana, vamos pegar na seguinte frase. Eu vi um tigre e um tigre viu-me a mim. Ora, este é um verso de uma canção que faz parte de Tiger King, o novo documentário da Netflix, que nos apresenta a vida de Joe Exotic, um americano que tinha, eu estou a dizer no passado, espero que não estar errado, tinha cerca de 1.200 animais selvagens na sua propriedade, sobretudo tigres e leões, mas ao que parece também tinha ursos e etc. É melhor verem. Mas, Bruno, vamos começar por ti. Diz-nos mais sobre este documentário. Porquê é que devíamos estar todos a ver isto, se é que devíamos?
Olha, alguém escreveu, creio que foi no Twitter, que ver o Tiger King nesta altura de quarentena faz com que os tempos de quarentena pareçam normais. E eu acho que é essa a grande vantagem do documentário, é que aquilo é povoado por uma série de personagens bizarras, exóticas, como diz o nome do protagonista, e tu, a certa altura, perguntas-te... Quer dizer, esta gente existe mesmo, isto será ficção, e eu penso que nós hoje se calhar procuramos na ficção pessoas mais parecidas connosco, pessoas com quem, personagens com quem nos podemos identificar, e nos documentários, na reality TV, procuramos pessoas que sejam completamente excêntricas e diferentes daquilo a que estamos habituados. E as personagens deste documentário estão o mais longe possível do nosso cotidiano, da nossa realidade. E mesmo para os padrões dos Estados Unidos, onde não faltam personagens excêntricos, acho que estas pessoas estão num outro patamar, numa outra dimensão. Não é só o Joey Exotic, é todas as pessoas que estão à volta dele, os colaboradores, não é? Pessoas que ele juntou para o ajudarem na gestão daquela espécie de jardim zoológico que ele tem, os sócios dele, as pessoas com quem ele se vai envolvendo, e a sua arqui-inimiga, não é? Que é uma ativista dos direitos dos animais, mas também ela com uma história muito, muito condimentada. E o documentário é também a história da relação entre os dois, não é? E como os dois se tentam destruir mutuamente, e pelo meio é uma série de peripécias que envolvem desde orgias a homicídios, a desaparecimentos nunca resolvidos. Eu diria que é o produto perfeito para estes tempos de isolamento social.
Vamos ver se isso não cria ideias na cabeça das pessoas. Pedro, nunca tens dúvidas que estes documentários são verdadeiros, ou seja, que retratam pessoas que realmente existem? Acreditas que há gente sempre capaz das coisas mais estranhas? E, até porque isto parece ser uma receita sempre vencedora em televisão, ou seja, mostrar as pessoas mais estranhas do mundo a fazer as coisas mais inesperadas.
Duas coisas, aquele que é considerado o primeiro romance moderno, As Viagens de Robinson Crusoe, aliás, do Swift, não é? As pessoas adoraram, mas depois ficaram chateadas porque quando perceberam que aquilo era ficção, ou pelo menos uma versão ficcionada de qualquer coisa que terá acontecido naquele tempo. Ou seja, esta coisa da verdade e da ficção, nós aceitarmos como normal que haja histórias que saem da cabeça de pessoas, neste caso os autores, é um fenómeno, enfim, relativamente recente, vamos dizer assim, tem alguns séculos, não é desde sempre. O documentário, ao contrário do jornalismo, é sempre um ponto de vista, não é? É sempre um ponto de vista da pessoa que está a fazer o documentário, do autor do documentário, digamos assim. Uma tendência dos últimos anos da televisão americana é fazer aquilo que se chama reenactments, ou seja, fazer um documentário, por exemplo, sobre o assassinato do Kennedy, e nós vemos partes que são com atores verdadeiros, atores a cumprir papéis, e parece mesmo que estamos numa série.
As reconstituições.
Exatamente. Uhum. As reconstituições, mas com a qualidade ao nível de uma série normal, de ficção, digamos assim. Este documentário é estranho por várias razões, mas desde logo porque o objetivo dos seus autores não era fazer este documentário. Isso percebe-se logo no primeiro episódio, que eles iam fazer um documentário sobre tráfico de répteis, portanto, de cobras, enfim.
E depois deram de caras com este tipo, foi isso?
Exatamente, depois foram dando de caras com este tipo e outros tipos. E quando filmavam este tipo e outros tipos, coisas iam acontecendo que iam aumentando, subindo a parada, ou seja, aquilo ver o documentário é quase irreal, e eu já vi a série toda, é quase irreal porque as coisas vão acontecendo como se tivessem a ser escritas por um argumentista, quando na verdade estão a ser escritas pela chamada vida real. A vantagem dos documentários, é uma das razões porque há bastantes e cada vez mais na Netflix, é que as pessoas que aparecem, não sendo atores profissionais, digamos assim, não estão sujeitos às obrigações dos atores profissionais e aos deveres e aos seus direitos. No fundo, podes gravar 12 horas seguidas com o Joe Exotic, porque ele não é um ator e não está sindicalizado, coisa que não poderias fazer com um ator que estivesse sindicalizado, ou com um argumentista, ou com um produtor, ou com uma pessoa do som ou da luz, que estivessem sindicalizados.
Sim,
e, portanto,
protegidos. Exatamente.
Nos documentários,
e há outro pormenor. Desculpa, há outro pormenor que, ao mesmo tempo que estava a ser feito o documentário, a certa altura estava a ser feito também um reality show não é? Sobre o Joe Exotic, não é? Que essa é outro dos fios da intriga, não é? Que é a relação dele com o realizador do reality show.
Agora, isto segue uma das é quase uma receita este documentário, porque no fundo, se tu juntares uma série de ingredientes, não é? Tens um tipo doido, o tipo é homossexual, o tipo casa com um homem, e depois metes uns leões e uns tigres atrás, e depois o tipo a viver não sei onde, e depois o tipo odeia outros tipos que também têm leões e tigres e não sei o quê. Quer dizer, é impossível não ver, por isso é que é o número um do top mundial do Netflix, e na América é o programa mais visto, é o programa mais visto nos tempos que correm.
E mete drogas ainda por cima, tráfico de animais, é uma coisa e quase impossível de se acreditar.
E candidaturas
à presidência.
Exatamente.
À presidência, e depois ao cargo
de... Ele no IMDB já aparece como politician, aliás.
Seria como fazer um documentário sobre a vida do Tim de Rãs, sendo que o Tim de Rãs traficaria, não sei, mochos ou corujas.
Pombos-correios. Devem ser caros.
Sim, sim. E vê-se bem, não é? Aquela expressão que se usa e que neste caso é 100% verdadeira, vê-se bem.
Maria, nestes dias em que estamos tão divertidos em casa com os nossos comandos sobre os quais entornámos café e etc., somos capazes de ver tudo e mais alguma coisa ou é possível ter critério?
Vejo, somos, aliás, uma pessoa como eu ver um filme sobre leões e tigres e felinos, é evidente que sim, não é? É evidente
ou
que
seja,
não temos critério nenhum.
Não há critério, deixou de existir. É
não, algum critério. Eu tinha ficado um pouco entusiasmada, só não conhecia o documentário. E eu acho que para quem não lê nada sobre o documentário e a Terra ali de paraquedas, é de facto extraordinário, porque tu parece que estás na autoestrada a passar por um daqueles acidentes brutais e tudo te diz racionalmente para seguir do teu caminho, mas não consegues. E, portanto, tu ficas ali e vais parando e estás a ver o documentário quando...
Explica-me uma coisa. É um documentário em vários episódios, é isso?
Sim, são sete partes.
E é daqueles em que tu vês, começas a ver e passado 5 minutos dás por ti... Já não te lembras do que é que ias fazer e já não consegues sair dali e não consegues deixar de ver, é isso?
Sim, e eu acho que é mais do que isso. Primeiro, se tu não tiveste, de facto, esse background de o que é o Tiger King, tu aterras ali e ficas durante pelo menos meia hora a pensar se aquilo de facto é verdade ou se é uma espécie de docu-ficção, enfim, que de facto vá pegando ali nas personagens mais excêntricas e mostrando aquilo tudo e pondo ali uma espécie de liquidificador e o resultado é uma coisa sempre galopante. Porque, de facto, era um pouco o que o Pedro e o Bruno falavam. Tu parece que não há, a escada tem sempre mais um degrau de bizarria. Porque tu, quando pensas que já viste tudo sobre aqueles personagens, aparece-te uma defensora dos animais que tem um guarda-roupa tigresse de uma ponta à outra, o Tiger King tem um merchandising de boxers para homens com um padrão leopardo. Quer dizer, aquilo é infindável, não é? Tu, quando pensas que não é possível ir mais longe, vais mais longe. E depois não é só isto, estás a falar de um caso, de um tipo que entretanto de facto se transformou numa celebridade nos Estados Unidos, que tem aspirações políticas, não é? Que entretanto é acusado de um homicídio e está preso, que da prisão, eu hoje estava a ver notícias no TMZ, porque entretanto é uma celebridade que dá notícias no TMZ, quer processar o Estado norte-americano. Ao mesmo tempo, eu ainda não percebi bem, mas acho que a Netflix também se prepara para fazer um conteúdo sobre este, talvez o Pedro saiba melhor, que já é com personagens, portanto, com pessoas a fazerem estas personagens. Portanto, isto é absolutamente, eu não sei, eu acho que isto não tem Covid, mas tem um grau de...
Pandémico.
Tem um grau pandémico e de viralidade e de estranheza.
Não, é aquilo que tu estavas a dizer... Aquilo que a Maria estava a dizer de pararmos na autoestrada para ver um acidente.
Isto é um acidente.
Mas continuam a acontecer acidentes, é o mesmo que estares, paraste para ver um acidente.
Sim. São choques em cadeia.
Não param e depois cai um avião e depois uma nave espacial, não é? Quando já achas que não pode acontecer mais nada, cai uma nave espacial. É viciante, houve viravoltas que não podiam ser inventadas.
Sim, é mesmo a cadeia de estranheza, é de facto extraordinária, porque isto parece que o leque não se consegue nunca fechar ali, porque de repente tu tens, depois aparecem tu os visitantes do zoo à beira da estrada, não é? Com pessoas que vêm duas vezes por semana pagar centenas de dólares porque o sonho da vida delas é tirar uma foto ao lado de um grande gatinho, não é? E dar beijinhos na boca a gatos. Pá!
Oh, meu Deus.
Isto é absolutamente...
Bom, vamos fazer uma pausa no Tiger King e nos beijinhos na boca a gatos e antes do intervalo vamos às sugestões da semana com o Post-it. Vamos aqui então começar pelo Pedro Buxeri Mendes, que tem duas sugestões, até porque para estes dias nunca são demais. Pedro, vamos a isto.
A seguir ao Tiger King, dei por mim a ver um documentário sobre o Miles Davis, que também já sei que tu viste, também na Netflix, não é?
É verdade. E também era um tigrão à sua maneira.
Sim, e dá que pensar como a vida das pessoas, não é, verdadeiras, vamos usar esta palavra, consegue sempre, ou quase sempre, ser muito mais intrigante e apaixonante do que a vida, enfim, dos personagens de ficção. Talvez porque os autores sejam obrigados a dar-lhes uma espécie de princípio, meio e fim, não é? Que é um pouco também a noção que nós próprios temos da nossa vida, que caminhamos para algum lado e que aquilo que fazemos hoje repercute amanhã com vista a um sentido qualquer da vida, que um dia saberemos qual é. E portanto, enfim, e além disso, o documentário tem uma música belíssima. O documentário não é especialmente bom, acho eu, pelo menos é muito agiográfico.
Sim, portanto.
Não há ninguém que fale mal dele, mesmo quando dizem que ele, enfim, consumia imensas drogas, e tem uma cena em que ele bate na mulher, e que a própria mulher, ou uma das mulheres dele, admite que ele lhe bateu, e essa cena passa assim, mais ou menos, en passant, como se ele tivesse gravado um disco debaixo d'água, uma coisa assim, e não é a mesma coisa, claramente.
Verdade.
E também acabei de ver uma das minhas produções favoritas de sempre da Netflix, que eu já escrevi, que é o Ugly Delicious, do chefe coreano, americano e coreano, não sei como é que se diz, anglo-coreano, não, como é que é? Não sei como é que se diz.
Está tudo bem.
Dave Chang, chama-se Ugly Delicious, e é sobre a comida feia, que é no fundo a comida que nós comemos todos os dias, não é? Por oposição ao fine dining e à alta cozinha.
Menos a Maria. Mariana.
Aconselho vivamente
estás
a verem
este
Ugly Delicious. Como objeto televisivo está extremamente bem feito, as histórias são muito bem contadas, a primeira temporada é melhor do que esta segunda, também só contém 4 episódios, mas se tiverem numa de ver coisas etnográficas sobre comida e culinária, que é um género que eu gosto particularmente, e de que o Anthony Bourdain foi um dos expoentes máximos, talvez tenha sido o expoente máximo. Vejam este Ugly Delicious na Netflix.
Muito bem. Bruno, um romance do século XIX, que é para ficarmos todos...
É um clássico da literatura italiana, que é estudado no secundário, em Itália, durante um ano, e que os italianos têm vindo a redescobrir nesta altura, nestes tempos de Covid-19. O romance chama-se Os Noivos, de Alessandro Manzoni, é considerado talvez o mais importante romance italiano do século XIX, e é muito, tem sido muito falado nestes últimos tempos, porque uma parte do livro é dedicada a um surto de peste na cidade de Milão em 1629-1630. São alguns capítulos e depois só é desenvolvido no apêndice. O livro foi publicado inicialmente em 1827, e depois foi feito o Manzoni escreveu um apêndice dedicado em particular a esse período da peste, esse surto de peste, as reações dos médicos, dos políticos e do povo ao surto de peste, e é muito interessante. E por isso é que tem sido tão citado ultimamente na imprensa italiana e pelos leitores em geral. É muito interessante verificar a abordagem naquela altura, as reações, e como em muitas coisas se parecem com as reações atuais.
Maria, para terminar, um bocadinho de arte.
Sim, eu tenho estado a navegar um pouco por algumas plataformas que, na verdade, são anteriores ao vírus, mas que acabas por descobrir nesta fase, também porque estás mais tempo em casa. E a verdade é que são extraordinárias, permitem o acesso a uma série de museus em todo o mundo, a espólios vastíssimos. O Google Arts Project é um bom exemplo disso, Google Arts and Culture, salvo erro. Mas depois, absorver cultura e de uma forma um bocadinho mais homeopática, se quiseres, através dos nossos museus, que fazem um trabalho fabuloso. Eu dou o exemplo do Museu Nacional de Arte Antiga, que tem estado no Facebook a dar a conhecer uma série de obras, pinturas, esculturas, através do seu diretor e vice-diretor, e portanto convido também as pessoas lá em casa a irem descobrir arte desta forma tão, tão acessível.
As pessoas lá em casa e cultura homeopática. Vamos ficar com estas duas expressões, fazemos agora um breve intervalo.
Neste caso todas as pessoas são pessoas lá em casa, não é?
Naturalmente. Fazemos agora um breve intervalo, voltamos já a seguir. Segunda parte do pop-up, estamos todos ainda no mesmo sítio, até porque não temos para onde ir, e é a altura para falarmos de notícias e de informação no Pop de Arroz. Ora bem, por estes dias as notícias são provavelmente o conteúdo mais consumido e partilhado e discutido, sobretudo nas redes sociais, até porque não há muito mais maneiras de discutir seja o que for. A informação é mais pop que nunca, é mais popular que nunca, e é por aí que vamos levar esta bonita conversa, tal como bonito é o Bruno, e vamos começar por ele outra vez. Bruno, como é que estamos ao nível de consumo de informação por estes dias? Quais são, ou melhor, mudaste os teus hábitos de consumo de informação? Dás por ti a consumir informação de uma forma desenfreada, não consegues parar?
Sim, mais nos primeiros dias. Agora não tanto, mas nos primeiros dias sim. E ainda antes de terem sido tomadas certas medidas pelo governo. Portanto, isto cá em Portugal, mas sim, consumi muita informação nesses dias e bem, acho que em média neste momento estou a consumir mais informação. Quer dizer, pode por um lado ser assustador, não é? Nós vermos e lermos certos conteúdos.
Ou seja, pode ser mais assustador do que informador, é isso? Do que esclarecedor.
Posso acabar? Obrigado.
Claro.
Pode ser assustador, pode criar alguma ansiedade, mas eu acho que é preferível ter a informação a não estar informado. Acho que escolher neste momento afastar-nos deste fluxo de informação pode ser pior, não é? Porque temos uma vantagem. A verdade é essa, por exemplo, em relação à Espanha e Itália, que é as coisas estarem a acontecer cá com algum atraso, não é? Mesmo que seja um atraso de uma ou duas semanas, as coisas têm acontecido primeiro em Itália e em Espanha, e só depois é que se estão a refletir nos números em Portugal, e isso também nos permitiu tomar algumas medidas antecipadamente em relação a esses países, na esperança de que não tenhamos uma situação tão dramática como aconteceu em Itália e está a acontecer neste momento em Espanha. Portanto, é fundamental termos a informação, ainda que alguma informação, de facto, seja até traumática, não é? Aquilo que temos visto em Itália, nos hospitais, a reação das pessoas que estão em casa, neste momento estão confinadas, estão recolhidas em casa, alguns relatos são angustiantes, não é? Mas acho que a alternativa, que seria desligarmos da informação, é pior. Neste momento, os jornais e as televisões desempenham um papel fundamental na informação, como sempre, mas hoje ainda mais fundamental, na informação dos cidadãos, e que também não só faz com que tomem medidas de autoproteção, como também os torna mais exigentes para com os seus governos, não é? Para que estes tomem medidas de proteção da população em geral. Portanto, neste momento, por muito que às vezes nos queiramos afastar, sei lá, de uma certa num certo excesso de informação, acho que naturalmente vamos querer manter-nos informados e devemos manter-nos informados.
Pedro, uma situação como esta acaba por gerar, algumas vezes, pelo menos com algumas pessoas, com muitas pessoas, acho eu, hábitos diferentes de consumo de informação, rotinas diferentes, já para não falar da quantidade de informação consumida. A questão é quando, eventualmente, esta situação terminar, ou pelo menos deixar de estar neste estado em que está atualmente, os hábitos de consumo de informação podem mudar ou achas que voltará tudo a ser como era?
Eu acho que deixo este comentário às pessoas e por favor, entendam como não humorístico, portanto, literal. Quando a CMTV falar outra vez de futebol à noite, portanto, nos seus espaços a seguir, 9 da noite, 9, 10, 11 da noite, portanto, quando passar a noite inteira outra vez a falar de futebol, significa que a crise passou. Porque os canais de notícias em Portugal debitam aquilo que creem que o seu público quer, como é evidente, e nesta altura todos queremos coronavírus. Aliás, nós falávamos também aí no Observador que as pessoas clicavam mais em notícias coronavírus, há umas semanas falávamos disso, do que em quaisquer outras coisas.
Sim, sim.
E, portanto, vocês eram impelidos, obviamente, a fazer notícias sobre coronas, sob pena de coronavírus, sob pena de as pessoas irem clicar noutro sítio. E as televisões marcam-se mutuamente, ou seja, uma decisão editorial de uma televisão, ou de um jornal, ou de um site, é uma mistura de percepção da realidade, aquilo que as pessoas à minha volta dizem, eu sou o decisor e, portanto, os meus amigos só falam disto, portanto, isto deve estar a acontecer, e aquilo que a concorrência faz. Eu acredito que quando o Correio da Manhã TV começar a falar mais de futebol, e quando ocupar apenas as suas noites com futebol, significa que o pior passou. E que o assunto está, digamos assim, ultrapassado. Pode voltar, obviamente, mas está ultrapassado. Ora, isso ainda não aconteceu. As audiências dos canais de notícias continuam lá em cima, muito lá em cima. Os telejornais da SIC generalista continuam muito, muito lá em cima. São vistos todas as noites por muitos milhões de portugueses. Os da RTP e das TVI também, mas a SIC lidera destacadíssima na informação jornalista. O Correio da Manhã TV lidera na informação por cabo, seguida da SIC Notícias e depois da TV 24, bastante mais atrás. E falam todos da mesma coisa, do coronavírus. Porque, obviamente, nós estamos numa fase de confirmation bias, não é? Viés de confirmação. Nós queremos acreditar que estamos a fazer a coisa certa, portanto, que devemos ficar em casa, que não devemos esgotar as compras nos supermercados, que não devemos tossir, ou temos de tossir para o cotovelo, ou para o, enfim, aquelas coisas, lavar as mãos com álcool, lavar as mãos diariamente, ouvir a Ministra da Saúde e a Diretora-Geral de Saúde. Estamos sempre no viés de confirmação, porque nós queremos confirmar que, de facto, estamos a viver um tempo único.
E que estamos a vivê-lo como é suposto também.
Exatamente. Não? E porquê é que nós precisamos dessa confirmação? Porque senão nós…
Damos em loucos.
Exatamente, daríamos em loucos. Portanto, ou seja, eu estou aqui em casa a aturar os meus filhos pequenos, portanto, isto tem que valer a pena, deve ter que ser por alguma razão. Em paralelo, temos as redes sociais e temos os comentadores, pelo menos aqueles que nós respeitaremos, alguns blogs ou algumas páginas de Facebook que tu poderás seguir ou que eu poderei seguir, de pessoas que comentam a atualidade e nos tentam decifrar se a ministra estava a parecer mais nervosa, se a ministra estava a mentir, e depois aparece a notícia que num lar em Valença do Minho, afinal, não sei o que, não sei o que mais, e isso colide com a informação de que no Algarve, não sei o que, não sei o que mais. E nota-se que também o próprio jornalismo, isto é uma observação que eu faço, tem as suas válvulas de segurança, de escape, que neste caso são falar mal de Trump e de Bolsonaro, não que eu acho que os personagens sejam recomendáveis, mas nota-se que de certa forma também há stress nas redações e que fazer a habitual peça, e que é muito habitual a dizer que o Bolsonaro é doido, e de facto parece ser, e que o Trump é doido, e de facto parece ser, e que o próprio Boris Johnson também é... são muito frequentes no nosso jornalismo. É muito raro vermos, por exemplo, peças dizendo, jornalísticas dizendo que aquele tipo Iglesias do governo espanhol violou a quarentena, por exemplo. E ele violou duas vezes a quarentena. Mas, de alguma forma, como ele é cá dos nossos, pelo menos falo do nosso jornalismo, ou o Pedro Sanches também é cá dos nossos, já não há peças nos telejornais sempre a dizer que eles violaram a quarentena, ou que agiram mal, ou o que for. Portanto, O jornalismo que decorre, que está a acontecer nos tempos que vivemos, é muito um jornalismo de confirmação. Se é um bom jornalismo ou mau, eu acho que veremos mais tarde, ou muito provavelmente nunca veremos, porque eu temo que daqui a uns meses nós tenhamos sucessivos livros, debates, encontros, congressos sobre o tempo que estamos a viver, sem que se chegue a conclusão nenhuma.
Maria, uma pergunta com resposta um bocadinho complicada, digo eu. Queremos ler notícias e ver informação e saber mais sobre outros temas por estes dias? Eu diria que sim, com um bocado de bom senso, mas a Neura diz que não. E em que é que ficamos?
Acho que queremos equilibrar isso, não é? Eu senti-me um pouco, eu e acredito que muitas pessoas, como o Bruno definia, acho que houve uma primeira semana, uma primeira fase a que o acesso à informação se tornou mais urgente e, portanto, tu não conseguias prescindir disso e acompanhavas as notícias quase minuto a minuto, não só nós, por defeito profissional e por essa obrigação, mas como qualquer cidadão terá feito. E acho que aos poucos, também com o avançar da situação, e apesar de estarmos muito longe de ver este problema resolvido, penso eu, vamos ter que equilibrar aqui alguma coisa, porque senão a nossa vida vai se tornar bastante angustiante, ou ainda mais angustiante do que já está pelo facto de estar resumida à casa, não é? Portanto, naturalmente eu penso que não haverá volta a dar, tu vais ter que começar a ir a outro tipo de solicitações, vais ter que dar por ti a procurar o tipo de conteúdos, porque também vais querer desligar um bocadinho o botão. E eu vou falando com algumas pessoas e tenho amigos que me dizem que de facto houve uma fase mais inicial em que consumiam informação a torto e direito, passa a expressão, e passado uns tempos dão por eles a fazer quase, a impor uma disciplina a esse consumo. Uhum. Imagina, só vêm o... só consultam a informação duas vezes por dia, ou vão àquela hora, ou à hora de almoço é a hora de jantar. E, portanto, impõem ali uma régua que também é necessária para haver aqui uma outra higiene, não é? Que é a nossa higiene mental no meio deste caos todo. Portanto, eu acho que naturalmente vai ter que passar aqui por um equilíbrio, sendo que tu, quando estás a falar de informação, depois acabas por ter aqui um subcampeonato que é o da desinformação, não é? Porque uhum. nós também passamos metade do tempo a lidar com a informação que julgamos ou que queremos que seja fidedigna, e depois também com uma série de conteúdos que nos chegam através das redes sociais ou através dos próprios sites também, ou mesmo dos jornais, quando essa verificação não é exaustiva e deixa passar essa mancha, não é? Que muitas vezes é falsa e que nos perturba ainda mais e que gera ainda mais confusão. Portanto, há aqui uma série de equilíbrios que nós temos de facto que trazer para a nossa vida e que tentar implementar, que não é realmente muito fácil, não é? Uhum.
Mas isso era o que eu ia perguntar ao Pedro a seguir, ao Bruno, desculpem. Bruno, conseguimos distinguir as notícias falsas das verdadeiras? Já temos essa capacidade? Quando digo temos é em termos de grupo, não é? Nós, cidadãos, ou nem por isso? Ou é difícil fugir?
O Pedro falava do viés de confirmação e em relação às fake news e em relação mesmo à informação fidedigna, o que tu tens é esse viés de confirmação em ação. As pessoas veem aquilo que querem ver, não é? E acreditam naquilo que querem acreditar. Vamos ver... Se eu não, eu perante uma informação que é fidedigna, se eu não quiser olhar para aquilo, não levar aquilo em consideração, não levo, ignoro isso. E a mesma coisa em relação às fake news. Isto tem mais que ver com a forma como nós recebemos a informação e a desinformação do que propriamente em relação à informação e à desinformação. E a forma como nós queremos olhar para este problema. Basta ver a quantidade de notícias, e isto é apenas um exemplo, que eu vi a circular sobre Cuba tem uma vacina ou tem a cura para a Covid. Portanto, isso é uma são fake news, não é? Isso não existe. Não existe uma vacina e não existe uma vacina inventada ou criada ou desenvolvida em Cuba. Não é? Ponto. Mas é verdade que Cuba enviou médicos cubanos para a Itália. Mas o destaque que se dá a essa notícia, ou que algumas pessoas dão essa notícia, não é neutro de um ponto de vista político, de um ponto de vista ideológico. Uhum. Quer dizer, não é uma fake news, mas tu estás a querer passar uma determinada ideia. Uhum. É? Cuba, a auxiliar os países. Exato. E tal, que estão a sofrer, auxiliar o Ocidente, Cuba, não é? Que belo regime que é o cubano. Portanto, também não se trata às vezes só de distinguir o que é uma informação falsa de informação verdadeira, mas é também o uso que nós fazemos da informação falsa. Uhum. E da informação verdadeira. Basta ver também outro exemplo, aquilo que nós somos, algo com que nós somos bombardeados constantemente, que é o exemplo da Coreia do Sul ou o exemplo da Islândia. A Islândia, aliás, como dizia um amigo meu nas redes sociais, a Islândia é o exemplo sempre, em tudo, não é? É um exemplo na crise, é um exemplo nisto, é um exemplo naquilo, agora também é um exemplo no combate à Covid. Vamos todos para a Islândia, não é? E isso também revela, mais do que o conteúdo da informação, revela a forma como determinadas pessoas olham para essa informação, e isso vês muito, tens visto muito ultimamente, aí mais nas colunas da opinião, em que há um enquadramento deste acontecimento da doença, da Covid-19, há um enquadramento ou ideológico, ou ecológico, ou económico, em que cada um vê nesta doença aquilo que quer ver. É como aqueles desenhos, não é? Aqueles testes de Rorschach, não é? Cada um vê. é que cada um vê aquilo que quer ver.
Muito bem. Última pergunta, muito rápida, Pedro. As notícias são um bom conteúdo ao nível da coolness nas redes sociais. Quanto mais notícias e com bons títulos eu partilhar nas redes sociais, mais cool sou nestes dias, ou isso não faz para mim?
Não sei, eu tento fazer, sobretudo no Twitter, tento fazer retweets de informações que sejam o mais concisas e factuais possíveis. Por exemplo, por isso Carlos foi infectado, ou agora as comemorações do 10 de junho foram canceladas pelo Presidente da República. Eu devo dizer que, regra geral, acho que, pelo que vejo, o nosso jornalismo se está a portar bastante bem. Nós temos muitos miúdos, sobretudo estagiários, e isso não são estagiários, são pessoas que ganham muito mal na rua a fazer reportagem, e as perguntas parecem menos inconsequentes do que costumam ser, porque, enfim, as televisões têm muito que encher as antenas, e então fazem muitas perguntas às pessoas que às vezes soam disparatadas, e são disparatadas, mas têm a ver com o momento, mas parece ser pertinente, mesmo nas conferências de imprensa, parece haver uma dinâmica que eu acho construtiva por parte do jornalismo para com os officials, não é? Os ministros e os diretores gerais, e nesse sentido, sim, eu acho que é um conteúdo cool para partilhar, porque há sempre qualquer coisa a adicionar à história, portanto, e que de facto é um tijolo, digamos assim, e não um fediver ou uma fake news ou uma coisa completamente acessória. Acho que tem sido ajudado também pela trégua que Rui Rio tem dado ao governo, portanto, há um período de tréguas políticas, não há combate político, não, os políticos da oposição têm estado calados, digamos assim, e se calhar é o momento de estarem calados, não sei, e portanto nós temos, tem sido possível convivermos com o jornalismo de factos e de ocorrências e de acontecimentos, e menos com o jornalismo de intriga ou de polarização de uma questão, A diz isto, B diz aquilo, C diz uma coisa diferente.
Muito bem. Antes do final do programa, e muito rapidamente, tempo para o Isso É Que Era Bom. Esta semana morreu o Devo, o artista que desenhava as histórias de Asterix, tinha, salvo erro, 92 anos, e muito rapidamente quero saber, Maria, Asterix ou Obelix?
Sei lá, essa é uma pergunta muito complicada.
Não é nada, só tens que escolher um e não temos tempo para mais neste tema.
Não, Asterix, acho que Asterix.
Mas porquê?
Porque gosto de Asterix. Para já eu acho quase premonitório esta morte do Derzo, não querendo romantizar muita coisa, mas numa altura desta de isolamento, não é? Em que de repente desaparece a figura que desenhava ali um conjunto de personagens que viviam, que estavam completamente isolados, que resistiam desde os anos de 59 aos romanos, 59, a criação do Asterix, como é óbvio. E portanto é extraordinário que coincida com esta altura, que de alguma forma acaba por ser um pouco sintomático, não é?
Espero que isso não queira dizer nada. Bruno, rapidamente, Asterix ou Obelix?
Obelix.
Porquê?
Porque o Asterix me irritava. O Obelix era menos irritante. O Asterix era um bocado irritante. Eu não era grande fã, nem sou grande fã. Não fui grande leitor das aventuras do Asterix, preferia, acho que já disse isto no programa, preferia o Lucky Luke, mas dos dois prefiro aquela Obelix. Falta de jeito do Obelix.
Muito bem, Pedro, Asterix ou Obelix?
Nenhum dos dois, claro. Mas toda a galeria dos personagens à volta, o Goscinny era genial, o Júlio César, aquele tipo da Zaragata, o Túlio de Tritos, não é? O chefe da aldeia, o Bardo, o Panoramix, acho que o Obelix e a mulher do chefe também, nunca me lembro o nome dela, o nome dos personagens, acho que o Asterix e o Obelix eram de longe os mais interessantes e são de toda a história.
Muito bem, final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana, até lá.